vezes, enfeitada em tantos pontos que ninguém mais sabia onde estava a verdade. Todas as versões, porém, começavam no mesmo ponto. 50 anos antes, ao amanhecer de uma bela manhã de verão, quando a casa dos Riddle ainda era bem cuidada e imponente, uma empregada entrou na sala de estar e encontrou os 3 Riddle mortos. A empregada saiu correndo morro abaixo, aos berros, até o povoado, e acordou o maior número possível de pessoas.
Caídos na sala, com os olhos abertos, gelados, ainda com a roupa do jantar.
A polícia foi chamada, e Little Hangleton inteiro fervilhou de espanto, curiosidade e mal disfarçada excitação. Ninguém gastou fôlego em fingir tristeza com o que acontecera aos Riddle, porque eles eram muito impopulares. Os velhos senhor e senhora Riddle tinham sido ricos, esnobes e grosseiros, e seu filho adulto, Tom, era tudo isso em grau maior. A preocupação de todos que moravam em Little Hangleton era a identidade do assassino, pois não havia dúvida de que 3 pessoas aparentemente saudáveis não poderiam ter morrido na mesma noite de causas naturais. O enforcado, o bar local, faturou sem parar aquela noite. Os habitantes do povoado apareceram em peso para discutir a matança. Foram recompensados por terem deixado o conforto de sua lareira quando a cozinheira dos Riddle apareceu teatralmente e anunciou para o bar repentinamente silencioso que um homem chamado Franco Bryce acabara de ser preso.
Franco!
Exclamaram várias pessoas.
Nunca!
Franco Bryce era o jardineiro dos Riddle. Morava sozinho em uma casa mal cuidada na propriedade dos patrões. Voltara da guerra com uma perna dura e uma intensa aversão por ajuntamentos e barulhos, e desde então trabalhava para os Riddle. Houve um corre-corre geral para pagar bebidas para a cozinheira e ouvir maiores detalhes.
Sempre achei que ele era esquisito,
disse a mulher aos ouvintes ansiosos depois do quarto xerez.
Assim, antipático. Tenho certeza de que não ofereci a ele só uma xícara de chá. Ofereci bem uma 100. Nunca quis se misturar, nunca mesmo.
Ai,
disse uma mulher sentada ao balcão.
Mas ele passou muito sofrimento na guerra, o Franco, e gosta de uma vida tranquila. Isso não é a razão.
Quem mais tinha a chave da porta dos fundos, então?
Vociferou a cozinheira.
Desde que me entendo por gente, sempre teve uma chave de reserva pendurada na casa do jardineiro. Ninguém forçou a porta ontem à noite. Não tem janelas quebradas. O Franco só precisou entrar escondido na casa grande enquanto a gente dormia.
As pessoas trocaram olhares tenebrosos.
Eu sempre achei que ele tinha um jeito ruim e não me enganei,
resmungou um homem junto ao balcão.
Foi a guerra que deixou ele esquisito, se querem saber a minha opinião,
disse o dono do bar.
Eu disse que não queria desagradar a Franco, não disse, Dot?
Falou uma mulher agitada a um canto.
Gênio terrível,
concordou Dot, acenando a cabeça com vigor.
Me lembro quando ele era criança.
Na manhã seguinte, quase ninguém em Little Hangleton duvidava de que Franco Bryce tivesse matado os Riddle. Mas na cidadezinha vizinha de Great Hangleton, na delegacia de polícia escura e feia, Franco teimava em repetir sem parar que era inocente e que a única pessoa que ele vira perto da casa no dia da morte dos Riddle fora um adolescente estranho, de cabelos negros e rosto pálido. Ninguém mais no povoado vira o tal garoto e a polícia não teve dúvidas de que Franco o inventara. Então, quando as coisas estavam ficando muito feias para Franco, chegou o laudo sobre os cadáveres dos Riddle e tudo mudou. A polícia nunca vira um laudo mais esquisito. Uma equipe de legistas examinara os corpos e concluíra que nenhum dos Riddle fora baleado, envenenado, esfaqueado, estrangulado, sufocado ou, pelo que sabiam, sofrera qualquer violência. Com efeito, continuava o laudo em tom de inconfundível perplexidade. Os Riddle, tirando o fato de que estavam mortos, pareciam gozar de perfeita saúde. Os legistas observaram, como se estivessem decididos a encontrar alguma coisa errada nos cadáveres, que cada membro da família tinha uma expressão de terror no rosto. Mas, segundo afirmava a frustrada polícia, quem já ouvira falar de alguém morrer de pavor? E como não havia a menor prova de que os Riddle tivessem sido assassinados, a polícia foi obrigada a soltar Franco. Os mortos foram enterrados no cemitério da igreja de Little Hangleton e, por algum tempo, suas sepulturas se tornaram alvo da curiosidade geral. Para surpresa de todos, e acompanhado por uma nuvem de desconfiança, Franco Bryce